municípios, nós vamos falar agora sobre o potencial econômico do Paraná. Um levantamento feito por uma plataforma global de análise de negócios apontou que o Paraná tem 3 empresas unicórnios, fundadas após 2003 e com valor de mercado acima de US$ 1 bilhão. E para falar sobre este assunto, vamos conversar com o secretário do Paraná, o secretário de Planejamento do Paraná, Guto Silva. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Boa tarde, Letícia. Sempre é um prazer poder conversar com todos da CBN e poder te atualizar, né, os planos, sobretudo o que vem acontecendo em nosso estado.
Pois é, secretário. Então, sobre essa informação das empresas unicórnios, né, o senhor publicou um comparativo nas suas redes sociais com outros países. O que, que diz isso?
Olha, de fato, o Paraná tem se destacado na questão de tecnologia. Nós temos grandes ambientes tecnológicos distribuídos por todo o estado, que a gente chama de ecossistema da inovação, né? Que é justamente essa possibilidade de no mesmo ambiente termos a academia, o governo, crédito, temos as empresas, startups que estão iniciando seus negócios. Então, esse ambiente, quando ele é favorável, naturalmente ele encontra ambiente para poder nascer empresas vencedoras, né? E o Paraná, de uma forma muito, muito significativa, tem contribuído muito com o Brasil. O Brasil tem poucas empresas unicórnios e nós temos 3 aqui no Paraná. Então, a ideia da dimensão do que significa empresa unicórnio, são empresas que têm um valor de mercado acima de US$ 1 bilhão e que iniciaram suas atividades a partir de 2003. Então, eu prefiro muito das empresas de base tecnológica, né? E aqui no Paraná nós temos 3 dessas grandes empresas que geram muitos empregos, que acabam sendo um catalisador também de transformação em nosso estado, e isso reflete muito da realidade do Paraná, né? Além das empresas unicórnio, nós temos uma série de empresas que foram incubadas, que vieram desse ambiente de startups, porque quando nós temos uma educação de qualidade, quando é que nós temos uma academia, uma universidade consolidada, todo esse trabalho, se for bem organizado, bem ordenado, nós temos convicção que os negócios frutificam, né? Então, essa é uma posição que a gente tem muito orgulho. São empresas privadas que nasceram de algum formato de um ecossistema, ou naturalmente do empreendedorismo dos sócios que trouxeram essa atividade, e encontraram no Paraná toda uma retaguarda também de profissionais, né? De pessoas que precisam ter essas capacidades para poder trabalhar. Então, isso é um bom sinal. Nós queremos mais empresas unicórnios, nós queremos mais empresas startups, nós queremos que novas empresas possam ser incubadas. E o nosso ecossistema é de encher o coração de alegria. Nós temos um ecossistema forte em Maringá, em Londrina, em Pato Branco, em Guarapuava, iniciando agora, em Curitiba, cada uma respeitando suas vocações regionais, focando em uma determinada área, mas o Paraná se transformou numa grande plantação de empresas de base tecnológica que começa a frutificar e trazer muito retorno para o estado.
Uhum. E dentro disso que o senhor falou, essas empresas, elas são, apesar de ter essa base tecnológica, são de segmentos diferentes. Existe um ponto em comum nessa história de sucesso? Tem relação com o ambiente de negócios do Paraná?
Olha, tem algum ponto comum, sim. Vou dar um exemplo. A eBanks é uma empresa que faz a questão do sistema de pagamentos. É uma financeira com tecnologia. Então, por exemplo, quem vai acessar, quem vai comprar um sistema do Netflix ou do Spotify, o pagamento se dará por uma empresa aqui de Curitiba, do Paraná, chamado eBanks. Essa é uma unicórnio. Nós temos a Madeira, que é uma grande plataforma de venda online, né, comércio virtual de artefatos para casa, mobiliário, também ela é do Paraná. E nós temos uma empresa Olis também, que trabalha com sistema de integração de sistemas, que é aqui do estado. Então, essas são grandes 3 empresas, né, que têm possibilitado que outras possam ser formadas através dos negócios que elas vêm gerando, né? Mas todas elas são fortemente de base tecnológica, elas têm essa relação, são empresas de grande valor, que têm na tecnologia um encontro com uma nova realidade de mercado, com uma disruptura, né, dessa estruturação de mercado, mas todas elas têm alguma relação com o comércio eletrônico, com o comércio virtual.
E existem outras empresas próximas de alcançar esse feito?
Existem, tem mais algumas empresas que estão com um crescimento exponencial. Eles apontam que talvez tenhamos mais uma empresa no próximo ano que seja avaliada como unicórnio. Mas saindo um pouquinho do universo da unicórnio, nós temos grandes empresas também consolidadas, né? Unicórnio é aquela mega empresa, né? Estamos falando de US$ 1 bilhão de valor de mercado, é muita coisa. mas nós temos muitas empresas no Paraná que geram 300, 400, 500 empregos com base tecnológica que são realmente impressionantes. E só um dado, Letícia, você vê como é o tamanho do mercado do Paraná, nós temos um déficit de... Nós precisamos preencher vagas na área tecnológica de programadores, nós temos 10 mil vagas em aberto. Vou repetir, o Paraná tem 10 mil vagas em programação de computadores em aberto. E vou dar um número, não tem salário menos de que R$ 5.500, R$ 6.000, é o salário inicial, podendo, em algumas questões de gerente sênior, chegar a R$ 15, R$ 20.000 rapidamente. Então, nós estamos focados nessa realidade, nós estamos preparando agora o Talento Tech, que é para formar jovens com essas aptidões, com essas características, porque o mercado vinculado à programação é um mercado sem volta, né? E, naturalmente, nós queremos criar aqui no Paraná o que o governador tem dito, que é o berçário de talentos. Nós queremos que esses talentos possam permanecer aqui, gerando valor, gerando riqueza, e encontrem no Paraná um ambiente favorável para poder crescer e se desenvolver.
Isso que o senhor falou de treinar, são as bolsas? O Paraná vai dar bolsas de R$ 1.500 para os jovens, é isso?
Exatamente. Nós vamos iniciar agora com o Talento Tech. O programa será lançado no próximo mês pelo governador. Nós temos o apoio das grandes Big Techs. Quem são? Microsoft, Google, Cisco e também a Meta, Facebook, eles estão conosco nesse programa que a gente chama de Talento Tech, onde nós selecionamos 60 cidades, as que têm mais dificuldade inicialmente. E nós vamos formar com bolsa de ensino esses meninos, garotas e meninas, com preferência ainda mais de meninas, para que elas possam programar com a expectativa de poder trabalhar virtualmente sem ter que sair da sua cidade para essas grandes corporações, essas grandes empresas. Esse programa chama-se Talento Tech. Nós vamos iniciar priorizando as 60 cidades com menores IDH do Paraná, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, para que a gente possa transformar através de renda essa realidade. E a partir do ano 3, né, o ano 1, o ano 2, a gente forma os alunos, são 3 mil alunos, e a partir do ano 3, nosso objetivo é colocar na rede estadual, para que todas as crianças possam ter essa trilha de conhecimento adotada, com certificação, porque nós temos convicção que nós vamos preparar esse jovem para esse mercado de trabalho, da qual grande parte das profissões nós nem sabemos quais serão, diante da velocidade da transformação tecnológica que a gente tem vivido no Paraná, no Brasil e no mundo.
E sobre esse programa, tem a data? Como que vai ser essa seleção?
Ele está programado para junho, nós temos o apoio das universidades estaduais, nós vamos lançar todos os editais, né, para que esses jovens possam se cadastrar. Lembrando, não é para todos os municípios a primeira fase, apenas para os 60 municípios que têm mais dificuldade econômica, nós queremos formar esses talentos nessas cidades. E a partir do ano 3, aí sim, é universalizar esse programa para todos os municípios. Importante lembrar também, Letícia, que além do Talento Tech que será lançado agora no mês de junho, no dia de hoje, nós tivemos nas salas de aulas do Paraná 400 mil jovens estudando em programação, tá? Não é essa mesma profundidade que nós vamos ter no Talento Tech, mas já no ensino médio do Paraná, nós tivemos hoje pela manhã 400 mil alunos estudando programação, que é uma decisão do governador, e a gente está apoiando toda essa estratégia justamente para poder formarmos jovens que tenham condições de trabalhar nessa área, porque nós sabemos que tem um déficit de vagas e, naturalmente, tem um salário, um emprego que transforma a vida dele, da cidade, da região. É uma oportunidade para que os nossos jovens possam permanecer no Paraná, produzindo, trabalhando e gerando valor.
Legal. E secretário, mudando um pouco, a questão logística, de infraestrutura, de transportes, ainda afeta muito o desempenho de empresas no Paraná?
Ah, não tenha dúvida. A infraestrutura ela é primordial para que o Estado se desenvolva. Nós tivemos um crescimento espetacular nesse último ano, 5,8. Eu costumo dizer que se o Paraná fosse um país, nós crescemos mais do que as grandes economias do mundo, né? Isso demonstra o dinamismo da nossa economia. Só que quando a economia avança, precisa mais estrada, mais ferrovia, mais portos, precisa mais eletrificação. Então, de um lado, a gente estimula a economia a crescer. Muitos investimentos privados estão se posicionando no Paraná porque encontraram um ambiente favorável, tranquilo para realizar seus investimentos. E na outra ponta, a gente tem feito todo esse planejamento para recuperar o tempo perdido, né? Nós ficamos com a linha dos pedágios, as questões rodoviárias, muito tempo sem investimento. Nós estamos trabalhando a questão do porto, a ampliação do porto, vai precisar de investimentos para dar cabo a essa produção. Então é necessário esse olhar imediato sobre a infraestrutura do Estado para que a gente tenha um crescimento que seja longevo, né? A gente quer um crescimento de acima dos 5% no Estado do Paraná, mas que ele possa ser duradouro, não apenas um voo da galinha, crescer 2, 3 anos e depois recuar por falta de infraestrutura ou por falta de mão de obra, né? Que também é outro problema que nós nós teremos que enfrentar a médio prazo aqui no Paraná.
Uhum. E, secretário, sobre o projeto Economia Verde, né? Tem alguma informação? Eu vi que vocês alcançou aí 140 bilhões.
Exatamente. O PIB verde do Paraná é de 140 bilhões de reais, ou seja, ele representa cerca de 32% da nossa economia. E a questão da economia verde é cada vez mais uma tendência muito forte em todo o mundo. O Paraná, que já é destaque no ranking de competitividade do Estado, mas pela terceira vez o Estado do Paraná foi reconhecido como o Estado mais sustentável do Brasil. Isso nos enche de orgulho, porque nós temos um agronegócio sustentável no Paraná, nós temos uma economia da de celulose e de outras atividades bastante forte no Estado, mas é preciso falar sobre isso, né? Paraná, que é o maior produtor de energia do Brasil, 98% dessa energia já é limpa. Então, muito se fala em transição energética, muito se fala em segurança alimentar. É importante dizer que o Paraná já faz, né? No momento de discussão global de clima, todas essas discussões acerca da sustentabilidade, das pautas ESG, é importante que a nossa economia, a gente consiga mensurar isso até para fortalecer e facilitar processo de comercialização internacional pelas nossas empresas. Então, nós fizemos nessa semana passada o anúncio de um estudo realizado pelo IPARDES, que é o nosso estudo de pesquisa do Estado do Paraná, onde nós lançamos, essas informações estão lá no site de IPARDES, o PIB da economia verde paranaense, na questão da indústria, na questão do serviço, na agricultura, porque isso facilita a gente atrair mais investimentos, mais negócios, mas, sobretudo, dá condições também para que os negócios aqui do Paraná tenham informações precisas quando nós formos comercializar os produtos fora do país.
E, secretário, sobre o plano de hidrogênio renovável?
Olha, esse é um tema que a gente tem trabalhado muito forte, a gente tem colocado muita energia nesse processo. Eu costumo dizer que o Paraná está pronto para liderar um modelo de transição energética no mundo, e vou explicar por quê. Porque o mundo discute a mudança, a questão da descarbonização, que é a mudança do uso de combustíveis ou de energia fóssil, né, petróleo, gás, xisto, para as energias renováveis. Como eu disse anteriormente, o Paraná, a produção de energia do Paraná já é 98% limpa. Nós já fizemos a transição energética que o mundo está pregando. A França, a Alemanha e o Reino Unido não têm na sua matriz 50% limpa. O Paraná já tem 98% se o Paraná fosse um país. Isso demonstra que a gente já fez o dever de casa. Entretanto, nós temos uma grande janela de oportunidade para os próximos anos, que é a produção de energias, de biocombustíveis, de energias renováveis. E nós estamos olhando muito, com muita força a questão do hidrogênio renovável e também do biogás, né? O hidrogênio, nós sabemos que será o combustível do futuro. Será utilizado para aviação comercial, transporte de grandes embarcações, navios, os caminhões, cargas pesadas serão movidos a hidrogênio. E é uma corrida por essa tecnologia do hidrogênio. E nós estamos preparados aqui, nos preparando aqui no Paraná. Mas é importante lembrar que o hidrogênio do Paraná, essa rota que nós escolhemos, ela é proveniente de biogás. Alguns países europeus, o próprio Nordeste brasileiro, está tratando de produção de hidrogênio com eletrólise, que é separar a molécula da água, H2O. Então, quando você usa fotovoltaica, energia fotovoltaica ou energia eólica para dividir essa molécula, esse é o processo de eletrólise, que é um dos processos de produção de hidrogênio. No caso do Paraná, nós queremos extrair hidrogênio do biogás. O que significa isso? Uma produção de suíno, uma produção de frango, todo esse dejeto de frango, de suíno, na questão bovina, ele é colocado dentro de biodigestores, grandes biodigestores. Você tira oxigênio e esse resíduo se transforma em num gás, no biogás. E através desse biogás nós podemos produzir biometano, nós podemos retirar o hidrogênio. E a título de curiosidade, nós temos no Paraná, Letícia, aproximadamente quase uma Itaipu, né, de dejetos que nós estamos jogando essa possível energia fora. Então, nós estamos lançando um grande programa para que todo esse resíduo, que seja o resíduo da cadeia da celulose, da cana, da questão do suíno, do frango, que nós somos grandes produtores e nós temos essa característica muito forte, ela possa ser canalizada na produção de energia limpa e sustentável. É por isso que eu costumo dizer, olha, alguns países do mundo têm uma carta do baralho. O Paraná tem o baralho inteiro. Nós temos água em abundância, temos uma matriz limpa, temos possibilidade de produzir biogás e hidrogênio através de uma cadeia sustentável, e toda essa estratégia de descarbonização, que é um tema que se fala muito no mundo, o Paraná pode sim ser um exemplo a nível global.
E, secretário, o senhor tem uma agenda com o governador, né, na próxima semana e nos próximos dias? Para onde que vocês vão? Qual que é essa missão?
Nós temos uma viagem longa, né? Eu vou dar um spoiler aqui, já não deveria, mas vamos contar aqui, já que nós vamos fazer. Nós temos uma primeira viagem em Paris, pois o Paraná vai assinar com o Museu Georges Pompidou, que é um museu de arte contemporânea dos mais importantes do mundo, e nós vamos ter o Museu Georges Pompidou em Foz do Iguaçu, uma unidade nova. Será o primeiro museu do Georges Pompidou fora da Europa. Isso nos orgulha muito, é um grande investimento, e a consolidação de Foz do Iguaçu como uma alternativa para que o turista possa ficar mais um dia. E os indicadores de turismo, de arte, é uma coisa impressionante, porque ele é um polo indutor, ele atrai muita gente, e Foz do Iguaçu terá esse presente, né, para que a gente possa ampliar a oferta turística em Foz do Iguaçu. Posteriormente, nós vamos à Polônia. Para quem não sabe, o Paraná tem uma relação tradicional com a Polônia. Nós temos aqui em Curitiba, por exemplo, uma da maior colônia polonesa, juntamente com Chicago. Tem muito polonês no Paraná. E nós temos lá um anúncio com a Sanepar, que é a produção de energia de biogás através do lodo, né? Através do lodo do esgoto. Então, é uma tecnologia nova da qual nós vamos estar assinando o início dessas tratativas. De lá, nós vamos para o Canadá e para os Estados Unidos, onde nós estaremos reunidos com uma série de fundos de investimentos, grandes fundos do mundo, justamente para que a gente possa apresentar novamente a questão das praças, dos lotes do pedágio que ainda faltam ser leiloados. Nós temos o lote 3, 4, 5 e 6, né? Sobretudo um lote que está vinculado a Londrina, Maringá, né? O oeste do Paraná, o sudoeste, e o que nós queremos é mais competidores nesses lotes. Por isso, o governador estará liderando essa missão, nós vamos visitar uma série desses fundos para apresentar novamente o projeto do Paraná, que são bons projetos. O que nós queremos é concorrência. Quando tem mais concorrência, tem preço menor para nosso usuário, para o cidadão paranaense. É por isso que nós estaremos aí alguns dias nessa peregrinação aí bastante positiva, com o objetivo de trazer emprego, trazer oportunidade para a nossa população do Paraná e, sobretudo, posicionar o Paraná com essa marca forte, com essa terra que gera emprego, gera muita oportunidade.
Tá certo, secretário. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigado, Letícia. Um abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Nós conversamos com o secretário de Planejamento do Paraná, Guto Silva, que nos falou sobre o potencial econômico do estado. Falamos também sobre o projeto Economia Verde e Plano de Hidrogênio Renovável e sobre a missão que o governador do Paraná e o secretário farão pela Europa e Estados Unidos na próxima semana.